בעזרת השם, דף כ"ב, תתדלי יומה, סתם עוד מילה אני על דף כ"ב, קומסנו נובו קפיטלו, סגונדו קפיטלו, בראשונה. Esse capítulo não se trata com relação a Yom Kippur em específico, sino em geral com relação à lei dos sacrifícios do Beit HaMikdash. Vimos na última Mishnah do primeiro capítulo com relação a Trumat HaDesh, um dos serviços do Beit HaMikdash. Um Kohen pegava antes da aurora, antes da Lota Shachar, uma pá de prata, ia até a Maarachá, até a fogueira do Mizbeach, pegava carvão ou cinzas, uma certa quantidade, descia até o chão da Azará, ia para o lado leste da Azará e colocava essas brasas, esse carvão, digo, no chão com as suas cinzas e, milagrosamente, o chão da Azará absorvia esse carvão e essas cinzas. Esse era o Trumat HaDesh que era feito todos os dias no Beit HaMikdash. Eu falei, acho que no Daf anterior, que essas carvão eram colocados no lado norte da Azara. Estou corrigindo que é no lado leste da Azara. Sobre isso fala a nossa Mishnah Barishuna, originalmente no Beit HaMikdash. Como Isherotze Litrom et HaMizbeach Torei? Toda pessoa, o Kohen, que ele quer fazer Trumat HaDesh, ele podia ir sozinho e fazer Trumat HaDesh. O Bisman Shem Merubim, se tem várias pessoas querendo fazer Trumat HaDesh, Ratzim Veolim Bakevish. Eles faziam uma competição, uma corrida. Corriam e subiam na rampa do Mizbeach, Kolakodem et Haveru Be'arba'amot Zahar. Toda pessoa que chegava no topo da rampa, perto do Mizbeach, 4 amot de distância do Mizbeach, ele merecia fazer Trumat HaDesh naquele dia. Vinha o Shneem Shavim, se duas pessoas chegaram ao mesmo tempo, nesses 4 amot, esses 2 metros de distância até a rampa, até o Mizbeach, o encarregado sobre os sacrifícios que organizava os Kohanim falava para eles estenderem os seus dedos. Ou seja, todos os Kohanim que iriam fazer Trumat HaDesh estendiam o seu dedo. Esse encarregado, ele falava um certo número, ele tirava um chapéu de certo Kohen e com esse chapéu ele ia contando os dedos até chegar no número que ele contou, e escolhendo o Kohen que ia fazer Trumat HaDesh naquele dia. O Maher Motzim, que cada um pode tirar, qual dedo? A Hatoshtaim, ele pode tirar 1 ou 2 dedos, mesmo que ele tire 1 ou 2 dedos, ele é contado por uma pessoa só. Ve'er Motzim Agudal, porém ele não podia tirar o polegar dele. O receio é que talvez um Kohen ia perceber que o próximo Kohen vai ser escolhido, e ia tirar também o dedão dele, também o polegar dele, para ser contado como 2 pessoas. Uma vez que ele pode afastar o polegar do dedo indicador, como se fossem 2 pessoas. Então ele pode trapacear, com receio a isso, não pode estender o polegar. Bamigdash, nesse sorteio do Betamigdash. Ele tinha que estender outro dedo, ou indicador, outro dedo. Mas Masechet Shneem Shavim, aconteceu uma vez que 2 quando chegaram estavam ao mesmo passo, de velocidade até o Mizbeach, Veratzin, Veolim Bakev, estavam correndo, subiram até a rampa, Vedachaf Echad Meret Haveru, e um Kohen empurrou o outro Kohen, porque ele queria fazer Trumat HaDesh, ele acabou empurrando o outro Kohen, Venafal, e o outro Kohen caiu da rampa, Venishberar Aglon, e ele quebrou sua perna. Vekeva Sherou Bedin Shebaim de Sakana, uma vez que o tribunal rabínico viu que os Kohen estavam em perigo de vida, de cair na rampa, vocês vão ser empurrados por causa dessa competição. Os Rabim decretaram que o único modo de escolher o Kohen que ia fazer Trumat HaDesh é através do sorteio. Arba Paisot Hayusham. Tinham 4 sorteios todos os dias no Beit HaMikdash. Vezeh HaPais HaRishon. Esse é o primeiro sorteio. Nas próximas Mishnayot vamos ver outros sorteios. Fala, mano. Vehamei Karamaita Ma'alot Kino Larabaran Paisa. A questão é, por que, já do princípio, os encarregados não decretaram fazer sempre o sorteio para o Trumat HaDesh? Por que eles começaram a fazer essa corrida? Com relação a outros serviços no Beit HaMikdash, já do princípio foi decretado que iam ter esses sorteios para escolher os Kohanim que iam fazer os serviços. Então, na Meikada Savur, no princípio, os encarregados pensaram, quem manda avodat laila, uma vez que é Trumat HaDesh, não é um trabalho feito à noite, que é o momento menos importante no Beit HaMikdash. Lohashivalu. Eles pensaram que esse trabalho não é importante para os Kuanin. Veloato, pensando que os Kuanin não iam vir fazer esse serviço. Sendo assim, eles não quiseram decretar um sorteio. Para não diminuir ainda mais as pessoas que iam vir fazer Trumata Desha, eles pensaram que eles vão fazer um sorteio também. As pessoas não vão chegar a vir fazer Trumata Desha por ser um trabalho menos importante do que os outros, e talvez eles iam ser sorteados, mas talvez não. Porém, Kiva de Hazo de Ka, talvez que eles... Os Kuanim sim vieram para fazer Trumata Desha, Veatri de Sakana, e depois viram também que os Kuanim estão em perigo de vida, de cair da rampa. Tkinulá paisa, por isso os Kuanim decretaram o seu sorteio. Porém, a questão é, Vare, Varim ou Pdari? Com relação à queima dos órgãos e do sebo do sacrifício de Tamir, que foi sacrificado na tarde anterior. Da Avodat Laila, é um trabalho que pode ser feito também à noite. Como o Trumat Hadesh, é um serviço menos importante do que outros, que são feitos de dia. Vetkino Larabaran Paisa, e mesmo assim os Hamim decretaram já originalmente o sorteio. Qual é a diferença entre isso e o Trumat Hadesh? Responde na Sof Avodat de Mamai, esse serviço de Evarim Opdarim, a queima dos órgãos e do sebo, é a conclusão do trabalho do dia. O sacrifício de Tamir foi abatido e foi sacrificado já antes das quiades do pôr do sol. E esses órgãos, esse sebo, pode ser queimados no resto da noite. Essa queima é a conclusão do sacrifício que já foi feito de dia. É um serviço mais importante do que Trumat Hadesh, que não é a conclusão de um serviço do dia. Portanto, os Hamim tiveram esse receio que talvez nenhum Kohen vai vir fazer Trumat Hadesh se vão fazer esse sorteio. E decretaram que qualquer pessoa, Kohen, que quer fazer Trumat Hadesh, ele pode ir correr até o Mizbeach e fazer. Porém, a questão é, Hainami Trilat Avodade Mamai. A Trumat Hadesh é o princípio dos serviços do dia. Demala Biuchan, que fala Biuchanam. Que deixe a Dab Trumat Hadesh lemacharem tzadir lekadesh. Shekvar Kiddush Betrilat Avodah. Halacha é que se, por exemplo, um Kohen fez Kiddush Yadayim Veraglayim, santificou suas mãos e seus pés, lavando-os, para fazer a queima do Evarim Updarim, por exemplo, a queima dos órgãos e do sebo, do sacrifício de Tamir do dia anterior. Quando passa a Lota Shachar, passa a Aurora, ele tem que fazer outra vez Kiddush Yadayim Veraglayim. O motivo disso é uma serga rabínica, para que os Kohenim saibam que existe sim sacrifícios que se invalidam a partir da aurora. Sabe um diferenciar entre antes da aurora e depois da aurora? Por isso eu falo que eles têm que lavar as mãos e os pés outra vez. Porém, se um Kohen fez Kiddush Yadayim Veraglayim antes da Trumat Hadesh, para Rabbi Yochanan, não tem essa cerca rabínica. Ele não precisa fazer Kiddush Yadayim Veraglayim antes de sacrificar os sacrifícios da manhã. Por quê? Porque ele já fez Kiddush Yadayim Veraglayim antes do primeiro serviço, referente ao dia. Trumat Hadesh é feita antes da Lota Shachar, porém, é a introdução, é o primeiro sacrifício referente ao dia. Então a questão é, também com relação a Trumat Hadesh não é a mesma coisa. Assim como Evarim Updarim é importante para os Kuanim, porque é a conclusão do sacrifício do dia anterior, Trumat Hadesh é o princípio dos serviços do próximo dia. Deveria ser também importante para os Kuanim, porque os Kuanim não decretaram o sorteio já originalmente. Mas aqui talvez não. Eima, talvez o que a Bihan pensou em falar não é aqui. Trumat Hadesh é o princípio dos serviços do dia. Shekvar Kiddush Betrilá, a Avodá, o motivo que não decretaram essa cerca rabínica, com o intuito das pessoas diferenciarem entre antes da Lota Shachar e depois da Lota Shachar com relação a outros sacrifícios, que são Psulim Beliná, eles se invalidam a partir da Lota Shachar. O motivo é porque Shekvar Kiddush Betrilá, a Avodá. Realmente, isso que ele fez Kiddush Yadayim Veraglayim antes da Trumat Hadesh não significa que ele já fez a Kiddush Yadayim Veraglayim antes dos sacrifícios referentes ao dia. Talvez não, talvez a Trumat Hadesh não é um serviço referente ao dia, é sim referente à noite. Porém, Shekvar Kiddush Mitrilá Le'avodá, ele fez a Netilat Yadayim, Netilat Raglayim, lavou seus pés também, perto do amanhecer. Então as pessoas já vão saber diferenciar que agora, mesmo que ele ia fazer só o Kiddush Yadayim Veraglayim uma vez antes da Trumat Hadesh, as pessoas vão pensar que, assim como ele não tem que fazer outra vez o Kiddush Yadayim Veraglayim, também tem outros sacrifícios que não se invalidam depois da Lota Shachar. Porque esse Kiddush Yadayim Veraglayim foi bem perto da Lota Shachar, da aurora. Portanto, sim, os Hamim tiveram receio que as pessoas não iam dar importância para a Trumat Hadesh se que ia ser feito um sorteio para isso. Por isso não decretaram do princípio esse sorteio, só depois que viram que tem um estrago, que os clientes estão em perigo de cair da rampa do Kevesh, decretaram esse sorteio. Porém, forma Icadeava, tem que falar uma outra versão do que foi dito. Meikara Savu, no princípio os encarregados pensaram, Keva de Ica Omeshena, uma vez que a trumata deixa no efeito de madrugada, existe um risco dos clientes perderem a hora, dormindo mais do que o necessário. Loat, os Ramin pensaram que os clientes não iam vir se voluntariar para fazer trumata deixa de madrugada, por isso não decretaram o sorteio. Porém, Keva de Raza de Ato, uma vez que os Ramin viram que os clientes sim vêm cedo para Trumat HaDesh, mesmo que é de madrugada, eles não têm essa preguiça de acordar bem cedo. Vekato na vida dessa cana, e depois viram que eles têm perigo de vida, de cair da rampa, por causa dessa corrida. Que no Larabana, paz, por isso que eles decretaram esse sorteio. Para a questão, Evarim Updarim. Deika Ones Shena. A pergunta, conforme essa segunda versão, é: também com relação à queima dos órgãos e da banha, do sebo, do Kurban também do dia anterior, também tem Ones Shena, também é feito à noite, e temos o receio que os clientes vão estar cansados e vão ir dormir sem fazer a queima do Evarim Updarim. Se somente um coelho que é sorteado pode fazer a queima do Evarim Updarim, Vetkino da Rabanan Paisa, mesmo assim os clientes decretaram sim um sorteio para a queima do Evarim Updarim. Qual é a diferença entre isso? É a Trumat HaDesh, que também tem a mesma coisa, esse receio que os Kohen não vão acordar cedo, se vai ter um sorteio também, vai dificultar essa escolha do Kohen. Por enquanto é que não, Shanemigna Mimeikava é diferente. Temos mais receio que os Kohen não vão acordar cedo para fazer Trumat HaDesh, porque é mais difícil acordar cedo do que dormir tarde. Temos menos receio que os Kohen vão ir dormir mais cedo só por causa que tem um sorteio. Para quem vai fazer Evarim Uptarim, a queima dos órgãos e do sebo. Portanto, sim, decretaram um sorteio para Evarim Uptarim. E tiveram mais receio com relação ao Trumat HaDesh, tiveram o receio que os Kohanim não vão acordar a tempo, vão dormir mais do que o necessário para fazer Trumat HaDesh. Porém, a questão é: Takanda Lehar Gisave. O motivo desse decreto do sorteio é por causa disso? Takanda Lehar Gisave deve ser por outro motivo. Por quê? Então é como falar, Brad. Mishe Zahabe Trumat HaDesh, Zahabe Sidur Ma'arachá. Aquele que ganhou, foi escolhido para fazer Trumat HaDesh, pegar esse carvão, essas cinzas da Ma'arachá, ele mereceu automaticamente arrumar a lenha para fogueira, a Ma'arachá. O Beshne Gzeretzi me mereceu também trazer as duas toras de madeira para colocar sobre a fogueira do Mizbeach. São duas toras de madeira, que o comprimento dessas toras de madeira é igual à largura da fogueira e era colocado sobre as outras lenhas. Então você vê que claramente aquele que mereceu o Trumat HaDesh merece também sacrifícios, serviços importantes, organizar a fogueira. Então, se assim, os Kohanim poderiam sim decretar o sorteio já do princípio, não temos nenhum receio que os Kohanim não vão querer ser sorteados para fazer o Trumat HaDesh, para arrumar a lenha para a Ma'arachá e também pegar os Shnegziretzim, as duas toras. Então o motivo que eles não decretaram o sorteio no princípio deve ser outro, que é sim um sacrifício importante. A Ma'arachá fala a Vash, Shtekitakanotavu. Então dois decretos aqui. Meikarasavu, do princípio os Kohanim pensaram, Loato, que os Kohanim não vão vir para fazer Trumat HaDesh. Se vai ter que ser sorteado, Kema de Raza de Ká, uma vez que os Kohanim viram que muitos Kohanim viram ao mesmo tempo, Veato na Mirde Sakana estava em perigo de vida de cair da rampa por causa dessa corrida, Tkinula Paisa, os Kohanim decretaram sim o sorteio. Porém, Kema de Tkinula Paisa, uma vez que decretaram esse sorteio, Loato, eles pararam de vir, eles não queriam acordar cedo, para talvez ser sorteados para Trumat HaDesh. Os Kohanim falavam, Mi Eimar de Mitramela. Os Kohanim falavam, quem diz que eu vou ser sorteado para fazer Trumat HaDesh? Então eles não acordavam de madrugada para fazer Trumat HaDesh. Portanto, Adar Tkino leu, depois os Kohanim decretaram, Misha Zahabe Trumat HaDesh, aquele coelho que mereceu fazer Trumat HaDesh, Iskebe Sidur Ma'arachá, vai merecer também organizar a lenha da Ma'arachá, o Beshnei Gziretzim e mereci também automaticamente trazer as duas toras de madeira para a fogueira do Mizbeach. Que Ehrdeneitu Benifais, para que os corim tenham estímulo de acordar cedo e vim ser sorteados para a Trumata Deshen, Amaracha Ishne Gziretzim. Continuando, o Bezman Shem Merubim. A Mishnah fala que se tem vários corim que querem fazer a Trumata Deshen, então, no princípio, eles fazem essa corrida. Amaracha fala o Papa. Pshita li, com certeza, arba modeara lo. Fala o Papa, eu tenho certeza. Ou seja, a questão é, quais são esses quatro amot da rampa? Será que são os quatro amot do chão antes da rampa? Os quatro amot do começo da rampa? Os quatro amot intermediários da rampa? A rampa media um comprimento de 32 amot, 16 metros? Ou será que são os dois metros, os quatro amot do final da rampa? Fala, Papa, pshita ali. Eu tenho certeza com relação a isso, arba amot de aralo. Com certeza não são os quatro amot do chão perto da rampa. Por quê? Ratzim veolim bakeveshtan. A Mishnah fala que os corim corriam e subiam na rampa. Que se vê claramente que ele não ganhava a competição até ele não subir na rampa. Não é os quatro amot do chão antes da rampa. Kamaitenamelo. Considerado também não são os quatro amot da parte de baixo da rampa. Por quê? Ratzim veolim bakeveshtan. Os corim corriam e subiam na rampa. Tran, a Mishnah falou. Veadar. Depois a Mishnah fala. Kolakodem et haveron. Depois a Mishnah fala, depois que já subiram na rampa, todo aquele Kohen que antecipa o outro Kohen, ele vai ser escolhido. Então, considerando que são os primeiros quatro amot, ele tem que subir na rampa e depois antecipar o outro Kohen. De Beni Beni Namelo, considerando que não são os quatro amot intermediários da rampa, por quê? De Lomé Saimamilta, porque ninguém sabe exatamente, e não é marcado onde é esses quatro amot intermediários da rampa. Não vão saber falar qual Kohen foi que venceu. Então, fala a Fábio, Pshita, ele tem certeza de Gabé Mizbeachtan. Com certeza são os quatro amot entre a rampa e o Mizbeach. Ou seja, os quatro amot superiores da rampa. Porém, vai a Fábio, tem sim uma questão. Arba amot chamu beade amai sodra masovev. A situação é que o Mizbeach ele tinha várias largunas. Na parte de baixo do Mizbeach, ele tinha uma área de 32 amot quadrados. Porém, isso era porque ele tinha uma base chamada Yesod, que se estendia um amá meio metro. Porém, após um amá de altura, o Mizbeach se estreitava. Subia mais 5 amot e se estreitava outro amá. Esse segundo base é chamado Sovev, que envolve o Mizbeach. Depois, o Mizbeach continuava subindo até o teto do Mizbeach que os Kohanim trabalhavam lá. Portanto, a parte de baixo do Mizbeach tinha 32 amot quadrados. Depois que o Yesod se estreitou, o Mizbeach tinha 30 amot quadrados. Você reduziu um amá de cada lado. Depois que o Sovev se estreitou, então o Mizbeach tinha 28 amot quadrados. A rampa subia do chão da Azará, do pátio, até o topo do Mizbeach. Porém, não toda subida da rampa estava sobre a base da rampa. A rampa se estendia até o topo do Mizbeach, porém, nesses dois amot que tem o Yesod e o Sovev, na base do Mizbeach, a rampa não tinha base. A rampa só tinha base depois que o Yesod terminava. A questão é falar ao Papa, Arba amot shamru be'ade amai Yesod e amai Sovev, são esses quatro amot superiores da rampa. Incluem os dois amot que a rampa está sobre o Yesod e sobre o Sovev, que a rampa não tem base no chão. Ou seja, a base da rampa era 30 amot, porém, a inclinação da rampa era 32 amot. Será que esses quatro amot são os quatro amot realmente no final da rampa? Mesmo que está sobre o Yesod e sobre o Sovev, viramos a página. Odima, ou talvez, Bani Amai Yesod e Amai Sovev, talvez são quatro amot antes da rampa está sobre o Yesod e sobre o Sovev. Ou seja, seria uma distância de 6 amot até esse limite que tinha que chegar, e o Mizbeach são 4 amot até a parte da rampa que chega sobre o Yesod. Depois desses 4 amot, tem um amá da rampa que está sobre o Yesod, um amá que está sobre o Sovev e chega no Mizbeach. Falando a Teiko, não sabemos realmente, não temos base para responder essa questão, e agora fica na dúvida. continua, Veima Yushne Shavim, se dois cães chegaram ao mesmo tempo, na esses quatro amos, também o Neome, aquele encarregado sobre os Quarim, fala, o Melaem falava para os Quarim, Hatsbiu, estendam os seus dedos, ele vai falar um número e vai sortear o Quen que vai ser escolhido. Tana fala, Bret, Hotsiu etzbeotehem leminha, estendam os seus dedos para a contagem, para a questão é venimim ledidum, porque o Quen não contava as cabeças desses Quarim, porque eles eram contados os dedos dos Quarim. O nome é Saia, a lei da Bitzhak. Isso apoia o que a Bitzhak falou, da Mara Bitzhak, falou a Bitzhak. Assuli notet Israel, é proibido contar o povo de Israel. Afiro le dvar mitzvah, mesmo que isso envolva uma mitzvah. Tem uma proibição de contar o povo de Israel. Dirtir, como falou o Pasuk. Vaifkedem bebazik. Quando Shaul foi guerrear contra Nahash, o rei de Amon, ele contou o povo de Israel com cacos de barro. Cada o povo trouxe um caco de barro, colocou em certo local, e depois eles contaram todos esses cacos de barro, que você vê que é proibido contar ao povo de Israel. Mas que foi Ravash, que Ravash pergunta contra Rabi Yitzhak, Mimai dai Bazek Mishna de Mivzakun. Qual é a prova que Bazek significa Mivza, cacos de barro? Vedilma Shmademata, ou talvez Bazek, refere à cidade que chama Bazek. Que Dirti, como falou, passou, bem Psiu, Adoni e Bazek. Foi encontrado esse rei de Canaã, na cidade de Bazek. Quis ver que Bazek é uma cidade, talvez Shaul contou ao povo de Israel, na cidade de Bazek. Não usou cacos de barro que chamam também Bazek. E lá, merda, eu sei que a fonte é outra, de um outro passo. Vai chamar Shaul e Taam, Shaul avisou o povo, vai efkedem Betlaim, e contou ao povo de Israel com os carneiros. Isso antes da guerra contra Amalek. Shaul falou para cada um do povo de Israel pegar um carneiro do seu rebanho e levar esse carneiro para um certo campo, e depois eles vão contar todos esses carneiros. Daqui se declara meio que Shaul não contou as pessoas do povo de Israel, contou esses carneiros que referem ao número de pessoas. Isso é permitido. Portanto, o Kohen não contava as pessoas, os Kohanim daquela roda, e contava os dedos dos Kohanim, que já é diferente, para não contar as cabeças do povo de Israel. A Maria Beleza falou a Bilazar, Colamonete Israel ou Verbelá. Toda pessoa que conta o povo de Israel em números, ele transgride uma proibição da Torá, chama como falou o Pasuk, Veam Ispar Bene Israel que Rolayam. O número do povo de Israel vai ser tão numeroso quando o Mashiach chegar, como a areia do mar. Ashelo Imat, que não vai ser contado. Porque você vê que é proibido contar o povo de Israel. Ravnachum Bar Yitzchak, mas fala Ravnachum Bar Yitzchak. Ouvei Bishnela, uma pessoa transige duas proibições. Shnema, como falou o Pasuk, lo imad ve lo isapê. Não vai ser medido e nem contado. Isso daqui é proibido por dois lavim, duas proibições, contar o povo de Israel. Continua. Amar Rabi Shmuel bar Nachmani, fala Rabi Shmuel, filho de Nachmani. Rabi Yonatan Rami, Rabi Yonatan perguntou uma contradição dos psukim. Ktiv, isso é um Pasuk. Ve amispar bene Israel que cholayam. O número do povo de Israel vai ser tão numeroso como a areia do mar. Outro passo que se contradiz, não vai ser nem medido nem contado. Então a contradição é que o princípio do passo fala que vai ser sim contável. A areia do mar é contável? Não é possível na prática contar, mas é contável? E depois outro passo que fala, o povo não vai ser possível de ser contável. Lokash não é uma contradição. Kambes mashi yisiru sindres tonoshu makom. Tem duas possibilidades de futuro. Se o povo de Israel vai fazer a vontade de Hashem, no futuro, quando o Mashiach chegar, o povo de Israel vai ser incontável. Por certo motivo. Porém, se o povo de Israel não vai fazer a vontade de Hashem, então o povo de Israel vai ser sim incontável. Não vai ter toda essa bracha. Continua agora. Rebbe Amar, Mishum Abayosi ben Dustai. Fala Reb, em nome de Abayosi, filho de Dustai. Lokasha, uma outra resposta para responder essa contradição dos psukim. Será que o povo vai ser contável ou não? Fala, não é difícil. Kambi de Adam, kambi de Shammai. Fala Abayosi ben Dustai que as pessoas não vão poder contar o povo de Israel, de tão numerosos que vão ser. Kambi de Shammai, porém, só Hashem vai saber esse número. Ou seja, Hashem vai saber que o número é como o número de cada grão de areia do mar. Porém, as pessoas não vão poder contar o número do povo de Israel de tanta abundância. Continua, Amaravin Neilai, Baridia Marshman, falou, sabe o nome de Shmuel. Quem Shintmana Adam Parnasra Tzibur, uma vez que uma pessoa foi nomeada líder sobre um público, Mitashir, ele fica rico. Por quê? Como se sabe isso? Mei Karaktiv, no princípio, com relação a Shaul, antes de Shaul ser coroado rei, vai Efkedem Bebaz, Shaul contou o povo de Israel com esses cacos de barro, algo barato. O Lebasovtiv, e no final, quando Shaul foi recebido do rei do povo de Israel, por todas as pessoas do povo de Israel, vai Efkedem Betlaim, Shaul contou o povo de Israel com o seu rebanho. Aqui você vê que Shaul ficou muito rico depois que ele virou rei. Para a questão é Vedilma Medidhum, talvez Shaul pegou um carneiro de cada pessoa do povo de Israel e contou. Qual é a prova que Shaul ganhou um rebanho tão grande assim? Talvez ele não ficou tão rico assim. Fala em quem? Se esse é o caso, Maiributa de Milta. Se esse é o caso, qual é a vantagem de contar o povo de Israel com carneiros do povo de Israel? Será suficiente contar o povo só com cacos de barro? Por que não? Se Shaul fez isso, significa que ele queria demonstrar e ensinar esse sentimento para o povo de Israel. Aquele que foi nomeado líder sobre um público, ele fica rico. Por isso Shaul contou o povo de Israel com seu próprio rebanho. Continuava. Irev Banacha. Shaul brigou com Amalek no riacho. O que significa isso? Por que o pessoal tem que falar que foi um riacho? Amar Abimane, fala Abimane, Alisken Naha. Shaul brigou com Amalek realmente nesse local, porém, ele brigou com outra briga também. Ele brigou com Hashem, entre aspas, Alisken Naha, sobre essa parasha do Naha, essa lei do Naha. A lei do Naha é a lei de Eglá Arufa. Se Lo Alen, uma pessoa é encontrada assassinada num caminho entre duas cidades, ou mais cidades. A cidade mais próxima, que é mais suspeita, tem que trazer uma eglá, um bezerro, e fazer arifa. Tem que cortar a nuca desse bezerro num Naha Leitan, num local em frente a um riacho, e essa borda desse riacho nunca foi arada. E o tribunal, o rabino da cidade, tem que falar, e a dena loja foi tadamaze. Nossas mãos não despejaram esse sangue. Nós somos inocentes. E eles lavam as suas mãos na água do riacho. Então, Shaul estava contradizendo a Shé, se baseando nessa paraxá, infelizmente. Meixá chamá-lo a Kadosh Baruch Hu Leishon, quando a Shé falou para Shaul, Lech veikita et Amalek, vá e aniquile todo o povo de Amalek. Amar falou Shaul, uma nefesh achat amratura, Havê Eglá Arufá. Se com relação a uma pessoa só que foi encontrada morta, a Torá fala para trazer uma Eglá Arufá para a capará da cidade. Quando ele fechou o talado, se eu vou matar todas essas pessoas, Alachat Kamá Bekamá, muito mais que eu vou precisar de uma capará. Por isso Shaul deixou esses animais, os rebanhos de Amalek, e não matou, porque ele queria usar esse rebanho como capará, sacrifícios para Hashem, perdoar o pecado que ele matou Amalek. Com certeza ele estava errado. Hashem falou para ele matar Amalek, que não precisava de nenhuma capará para isso, são inimigos do povo de Israel. Ve'im Adam chata be'imam chata. Shaul continuou. Se o povo de Amalek são pecadores, o que os animais fizeram e deixou os animais sem matá-los, mesmo que os animais também foram contaminados espiritualmente por causa desses pecados do povo de Amalek, Veim Gdolim Hatu, Ktanim Hatu, e se os adultos pecaram, que culpa tem as crianças de Amalek? Ou seja, Shaul queria usar esses rebanho como capará para matar as crianças de Amalek. Yatzabat Kol Amralo, saiu uma voz espiritual dos céus e falou para Shaul, Alteitza de Karbe, não seja mais justo do que o necessário. Não tenha piedade sobre pessoas perversas. O povo de Amalek são pessoas perversas que se renegam contra Hashem. E o povo de Israel. O Bechar chamado Shaul e Doeg, e quando Shaul falou para Doeg é uma pessoa perversa também. Doeg falou para Shaul que os Koanim da cidade de novo refugiaram David Amelech, depois que Shaul estava perseguindo David Amelech. Shaul falou para Doeg e Edomi, Sov Ata, vai embora daqui, eu pagava Koanim, e aniquile esses Koanim da cidade de novo, infelizmente. Yatzabat Kol Ve'amralo, sem uma voz espiritual do céu, falou para Shaul, Altir Sharbe, não seja mais perverso do que o permitido. Ou seja, Você teve piedade dos perversos, teve piedade de Amalek e foi cruel com os Quanim, na cidade de novo. Continuamos, né? Amaravuna, Fadravuna. Kamalohali velomargish gabra demarei sayai. Fadravuna, quanto uma pessoa não teme e não sente insegurança, gabra demarei sayai. Essa pessoa que é Hashem, ajuda ele. Por quê? Shaul be'achat ve'altalo. Shaul pecou um pecado só e foi castigado e perdeu o seu reinado. Vamos ver qual pecado é. David Bestein, David pecou dois pecados. Velo altalo e não foi castigado, não perdeu o seu reinado. Significa isso. Shaul be'achat. Shaul pecou um pecado. Mas qual é esse pecado? Mas CDH. Isso que Shaul não matou o rei de Amalek, Agag. Shaul deixou Agag vivo. E Shaul perdeu o reinado imediatamente. Hashem falou que se arrepende de ter nomeado Shaul o rei. Porém, a questão é, vai camacer de novo. Shaul pecou outro pecado, mandou matar os Quanim de novo. Ira Quanim, mas antes dos Quanim. Vamos aqui não. Amacer de Agag, já depois do pecado de Agag, Shaul já foi castigado. Realmente, Shaul pecou dois pecados. Porém, ele tinha sido castigado e perdeu seu reinado depois do primeiro pecado. Hashem fala que se arrepende de ter nomeado Shaul o rei. Lemelech, o rei. David Bestein, David pecou dois pecados. Maenino, quais são esses dois pecados? Que David pecou e não foi castigado. De Uriah, o pecado de Uriah Hiti. David Amelech mandou Uriah Hiti para a guerra contra Amon, despreparado, na parte mais insegura da guerra, mais perigosa. Porque ele queria que Uriah morresse para se casar com Batsheva. Foi um pecado. Foi David HaMelech não perdeu seu reinado por causa disso. Vedeah Satá. Isso que David HaMelech teve a tentação, que realmente contou o povo de Israel. E David HaMelech não perdeu o seu reinado por nenhum desses pecados. Aqui se vê que quando Hashem protege a pessoa às vezes não é castigada. Como Shaul foi castigado por causa de um pecado, e David não perdeu o seu reinado, mesmo que ele pecou duas vezes. Para a questão é, daí que não é macê de Batsheva, David HaMelech pecou um outro pecado. O pecado de Batsheva, David HaMelech se casou com Batsheva antes de Uriah Hiti morrer. Mesmo que já vimos nas Merot que David HaMelech não pecou. David HaMelech se casou com Batsheva depois que Uriah já deu um get, um divórcio para Batsheva, que se ele morresse na guerra retroativamente, ele estava divorciada já antes da guerra. E David HaMelech sabia que Uriah Hiti ia morrer na guerra e ela já estava divorciada retroativamente. Por isso David HaMelech se casou com Batsheva. Porém, parecia para as pessoas que David HaMelech se casou com uma mulher casada, o que é um pecado, é um Hilul Hashem. Ele fala, ah tá, e para o menino. Com relação a esse pecado, David HaMelech foi sim punido. Ravuná fala dois pecados que David HaMelech fez e não foi punido. Dirtim, como falou o Pasuk, veta que sai Shalem Arbaatai. O que acontece é que depois que Natan, o profeta, descobriu de David HaMelech, que tinha se casado com Batsheva, Natan, o profeta, veio para David HaMelech e falou para David HaMelech, o que você julgaria? Uma pessoa rica e uma pessoa pobre. Essa pessoa pobre tinha uma ovelha, e a pessoa rica pegou essa ovelha, fez shchitá, fez o abate, deu para uma visita consumir essa ovelha. O que você fala que é o julgamento desse rico? David HaMelech falou que esse rico tem que morrer e tem que pagar 4 vezes o preço dessa ovelha para o pobre. Veta Kivsai Shalem Arbaatai. Tem que pagar 4 vezes o preço dessa Kivsai, dessa ovelha. E David HaMelech foi punido realmente como ele próprio se julgou. Ou seja, sem David HaMelech se julgar, David HaMelech não seria castigado talvez por causa desse pecado. Mas que David HaMelech julgou esse rico dessa forma, ele acabou se auto-julgando. Isso falou Natan, o profeta para David HaMelech, ele vai ser punido. E ele perdeu o primeiro filho de Batsheva, que morreu. Amnon, perdeu outro filho também, chamado Amnon. Amnon não era filho de Batsheva, e foi morto depois que ele violentou Tamar, uma outra filha de David HaMelech, de outra mãe. Tamar morreu, depois que ela foi violentada, veio Avshalom, e Avshalom morreu. Avshalom morreu depois que se renegou contra David HaMelech e foi morto. Daqui se vê que David HaMelech, ele foi punido realmente como ele próprio julgou. Ele perdeu 4 filhos por causa que ele pegou Batsheva de Uriah Hiti. para a questão é Atamnami Paruminei também com relação ao pecado que David Amelech contou ao povo de Israel. Também foi punido. Por quê? Dirtei como falou o Pasuk, Baiter Hashem Dever Ba'am Minaboke Ve'at Et Moed. Hashem trouxe peste, uma praga para o povo de Israel, depois que David Amelech contou ao povo de Israel. Da manhã até o meio-dia. Então David Amelech foi sempre punido. Parte do seu povo morreu. E Rav Huna fala que David Amelech não foi punido. Responde a Gemara, lá não, o seu corpo não foi punido. Realmente ele foi punido indiretamente porque perdeu parte do seu povo, mas o seu corpo não foi punido. Rav Huna fala que David Amelech não foi punido por esse pecado com o seu corpo. Porém a questão é Atamnami lo ifaru migufe. Em relação ao pecado de Batsheva, quem faleceu foram seus filhos. O corpo de David Amelech não sofreu nada. A verdade é que David Amelech foi punido no seu corpo também, depois do pecado de Batsheva. Por quê? Ele é maravilhoso, amará, falou da vida em nome de Rav. Shishachodashim itztara David. David Amelech foi punido com lepra durante 6 meses. O Parshu Emenu Sanedrin, o tribunal rabínico supremo, ele se separou de David Amelech durante esses 6 meses. Nistarka Emenu Shkina, e a presença divina, a sua profecia, se separou de David Amelech também, ele foi punido. Dirtivum falou para Suki, Ashubu Lierecha, Viodei Doterra, que voltem para mim os seus pessoas que temem você, ou seja, o Sanedrin, Viodei Doterra, os que sabem suas leis, o Sanedrin, David Amelech rezou para Hashem, que o Sanedrin voltem a estar com ele. Urtivum, outro passo que fala, Hashiva Lice Sonichecha, devolve para mim a alegria da sua salvação, ou seja, a profecia. E o outro passuk fala que David Amelech rezou para Hashem salvar ele da lepra também. Então se vê claramente que David Amelech foi sempre punido com o seu corpo depois do pecado de Batsheva. Porém a questão é Abraão falou diferente que Ber David Lachonará, David Amelech pecou um outro pecado. David Amelech ele acreditou em maledicência e Lachonará. Tzivá falou para David Amelech que Mefiboshet, um dos netos de Shaul, se renega a David Amelech. Falará, David Amelech acreditou nisso e falou para Tzivá que tudo que é de Mefiboshet, do seu patrimônio, vai ser de Tzivá. Punindo Mefiboshet de ser um renegado contra o rei, Moreh Bamalchut. Rav Huna não citou esse pecado. Com certeza é proibido acreditar em maledicência, é uma proibição natural, uma das maiores proibições. Rav Huna não citou esse pecado, por quê? Falou que Shmuel, Rav Huna cita como Shmuel, de Amar, falou Shmuel. Loki Ber David Lashonará, David Amelech não acreditou em Tzivá. Portanto, falaram, Rav Huna, ele não pecou nesse pecado. Porém, falaram, também conforme Rav, pode ser que ele vai concordar com Rav Huna, que não está na lista dos pecados que David Amelech pecou e não foi castigado. Porque de Amar, que veio da vida Lashonará, mesmo que Rav sustenta que David Amelech acreditou na maledicência, na Lashonará, ha ifaruminei. David Amelech foi punido por causa desse pecado que acreditou em Lashonará. Como você sabe isso? De Amar a Vida Amará. Falou a vida em nome de Rav. Bechar chamar o David a Mefiboshet. No momento que David Amelech falou Mefiboshet, depois que David Amelech voltou, após a morte de seu filho Avshalom, que se renegou contra ele, David Amelech voltou ao reinado. E Mefiboshet veio ver David Amelech. Mefiboshet chegou, sem cortar os seus cabelos, não estava arrumado, as suas roupas não estavam limpas. David Amelech, ele interpretou que Mefiboshet não está feliz que David Amelech voltou ao reinado. E David Amelech falou para Mefiboshet, Amarti atav et tzivá techalku et hasadeh. Eu já decretei que você e Tzivá vão dividir o seu patrimônio. Então, conforme Rav, David Amelech acreditou na Lashonará de Tzivá. E a Tzabat kol ve'amralo, e saiu uma voz espiritual dos céus e falou para David Amelech, Rechavam ve'irovam. Rechavam, o seu neto, filho de Shlomo HaMelech. Ve'irovam, Irovam ben-Nevat, Yechalku et HaMalchut. Eles vão dividir o seu reinado. Ou seja, como castigo a isso, que David HaMelech puniu Mefiboshet por causa de um pecado de Lashon Hará e dividiu o patrimônio de Mefiboshet, Hashem vai dividir o reinado de David HaMelech. E Rechavam não vai ser mais o rei de todo o povo de Israel por causa disso. Então, que se diz claramente que David HaMelech foi punido por causa desse pecado de acreditar em Lashon Hará. Isso fala aqui como era. Conforme Shmuel que sustenta que David Amelech não acreditou em Lashon Hará de Mefiboshet, sobre Mefiboshet, mesmo assim David Amelech dividiu o patrimônio de Mefiboshet, Porque ele percebeu, ele interpretou isso, que Mephibosheth veio não arrumado para David HaMelech. Significa que Mephibosheth não está feliz que David HaMelech voltou ao reinado, ou seja, Mephibosheth é um renegado contra o rei. Por isso, David HaMelech decretou que Mephibosheth vai perder metade do seu patrimônio. Isso fala agora, vamos ver outros ensinamentos com relação ao rei Shaul. Novas novidades, não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém, amém.